E como nós antecipamos ainda ontem, a nossa conversa de hoje, quinta-feira, com o deputado Sérgio Turra, num dia diferente, deputado, mas trazendo para a gente certamente muitas informações. Bem-vindo ao programa, bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia, bom dia, Taliane, bom dia a todos os amigos e ouvintes da tua rádio. Pois é, em primeiro lugar e sempre, e mais do que nunca, agradecer a tua rádio, né, Ana
Imagina.
Lúcia? Não só por essa deferência de nós termos remarcado, né, o nosso encontro semanal de ontem para hoje, mas por todo esse período que a gente pôde conversar, porque agora, a partir do dia 2, né, em função da legislação eleitoral, a gente não tem mais como ter esse contato, já que sou pré-candidato a deputado federal. Então, antes de mais nada, meu muito obrigado, vou ficar com saudades e tenho certeza que esses 3 meses aí vão passar voando, que aliás é como estão passando meus dias, Ana Lúcia, né? Muito trabalho, mas a gente sabe aonde quer chegar e para isso precisa trabalhar e muito. Ana, e você, se você me permitir, eu quero fazer uma observação e depois um comentário sobre a pré-campanha mesmo.
Claro, deputado, fica à vontade.
Então tá, bom. Nesta última segunda-feira, e aqui vai a observação de um fato bastante interessante para Marau, né? Nós fomos chamados, tanto eu quanto meu colega, deputado estadual Vilmar Zanquim, prefeito Yura Kurtz, na paróquia para conversarmos com as comunidades do interior e também as comunidades, os nossos bairros da cidade, a respeito da questão das adequações à lei KIS, né, aos planos de prevenção de incêndio que exigem, né, hidrantes nos salões. Isso está causando, de fato, muita angústia, porque além de ser caro, é algo que, se você for ver do ponto de vista prático, não é nem necessário. Então, trocamos muitas ideias sobre o que fazer. Vamos, e já estamos aqui, buscando uma agenda com o comando do Corpo de Bombeiros, até para que o prazo para adequação seja prorrogado, já que nesses 2 últimos anos, em função da pandemia, não tivemos movimento, ou seja, não deu nem para organizar, as comunidades não puderam se organizar para fazer um caixa, para eventualmente ter que bancar essa despesa, né? Mas enfim, quando a gente consegue conversar, se unir, eu não tenho dúvida nenhuma que as soluções acontecem. Nós estamos fazendo esse encaminhamento e também, paralelamente, vamos fazer uma reforma, propor uma reforma na legislação estadual para que se adeque, de fato, a essa realidade, né? Que é dos bairros, faz parte dos CTGs também, das comunidades do interior com relação aos salões e aos planos de prevenção a incêndios, né? Então, trocamos muitas ideias, foi um encontro muito produtivo mesmo, Ana Lúcia, eu tenho absoluta convicção que vai surtir frutos. Então, prestando contas, né, dessa passada por Marau, Ana, agora, com a tua licença, você pode, obviamente, você é italiana e como sempre questionar, enfim, prestar contas um pouco da nossa caminhada, né, até aqui, já que hoje é o último dia para falar na pré-candidatura, não é? Ana, e vocês sabem, há muito já havia tomado essa decisão, estou trabalhando imensamente, porque a nossa região, de fato, no Congresso Nacional, não tem um representante lá, e, lastimavelmente, é em Brasília que as coisas se decidem, e o pior, os recursos que a gente produz, que a gente gera, que é através dos impostos que pagamos, eles vão, na sua maior parte, para Brasília, e voltam, na menor parte, para os municípios, e o pior de tudo, voltam via as famosas emendas parlamentares, que alguns parlamentares federais não têm sequer a noção de que não é dinheiro do seu bolso, mas é dinheiro da população. E agora, nesse período eleitoral, eu tenho visto barbaridades por aí. Constrangimento das pessoas, o meu dinheiro, não sei o quê. Mas, como a gente tem informação, tem transparência, inclusive na segunda-feira eu demonstrei isso, a gente vê como faz falta, né? Ainda mais para uma região que entrega tanto para o Brasil, ter alguém lá. Dos 20 municípios que mais receberam emendas, 176 milhões de emendas extras agora, nesse último período, nenhum faz parte da nossa região. E o pior, Ana Lúcia, eu vou falar isso agora em tom de desabafo, porque me aconteceu exatamente nesse fim de semana. Você sabe que a gente tem que andar pelo Rio Grande como um todo, o sistema eleitoral é assim, né? Causas que você defende, né? Mas o brabo que pessoas que estão em outros locais do Rio Grande do Sul, quando vêm na nossa região, né, eles falam de causas, não sei o quê. E quando a gente está lá falando das mesmas causas, só que são causas que eu defendo aqui no parlamento, redução de carga tributária, o tradicionalismo, o agronegócio, enfim, tantas, né? Quando você está lá e você se propõe a ocupar um outro espaço em nível federal, esses mesmos sujeitos, eles colocam o CEP como causa. Como dizem, aqui eu sou daqui, nos constrangendo. E se você for olhar essa lista dos recursos, de fato, a maioria vai para lá e não fica aqui, não fica perto da nossa região, da Grande Serra, que é a região que mais tem entregas do ponto de vista de receita para a União. Né? Então isso é uma barbaridade, é um absurdo. E eu estou fazendo esse desabafo porque me senti absolutamente mal, porque nós jamais tratamos alguém com essa indiferença. Sempre a causa, não é? O porquê que está fazendo, o trabalho que fez. E quando você chega num outro lugar, você é uma espécie de ameaça, alguém que quer ficar o resto da vida num lugar que não é dele por herança, por nada, não é? Ele coloca esse tipo de argumento baixo, não é? Para nos podar, para nos impedir, enfim. Eu só estou colocando isso para você ver, para vocês, para todos, terem conhecimento da dura realidade que é. E o porquê que muitas vezes as coisas não mudam nesse país. Porque tem alguns que acham que tem um mandato vitalício e querem ficar o resto da vida onde estão. E por isso que a gente precisa renovar, precisa mudar. E isso, Ana Lúcia, só me deixou mais motivado ainda a trabalhar, trabalhar e trabalhar para chegar lá. Porque não é admissível que a política seja feita dessa forma. É uma forma agressiva, é uma forma antidemocrática, não é? E é uma forma de quem é acostumado a tratar as pessoas com cabresto. E isso, nos dias de hoje, é algo inadmissível. Então, você me permitam até esse tom de desabafo, mas, de fato, é algo que me deixou muito impactado pela forma com que nós, porque eu estou representando a minha região, a minha origem, aonde eu estiver, e você chegar e ser tratado assim, porque quem vem aí, quem veio tantas vezes e tirou proveito da nossa região e não deu a entrega que devia ter dado, é uma barbaridade. Vou hoje poupar de dar o nome, mas se precisar, dou até o nome, para que as pessoas saibam quem é quem. Então, me desculpe, Ana Lúcia, mas eu precisava, nesse momento, que é o nosso último comentário de pré-candidatura, falar sobre isso também, para que nós possamos, e eu sempre digo isso, pode não ser o Sérgio, mas enfim, que as pessoas tenham consciência da importância que tem o voto que vão dar na urna, a escolha de um candidato mais do que tudo.
Pois é, deputado, era mais ou menos nesse sentido que a gente queria também trazer aqui o conteúdo da nossa conversa de hoje, porque nós estamos aí entrando há praticamente 3 meses das eleições. Inclusive, já faço convite porque amanhã o programa temática da tua Rádio Alvorada vai ser ao vivo lá do cartório eleitoral, falando aí de 3 meses antes das eleições. E claro que depois também, em função do próprio calendário eleitoral, a gente não pode mais conversar aqui na programação, deputado, mas como que avalia também esse período e, de fato, qual a sua expectativa para entrar agora como deixando a palavra pré de lado e como candidato mesmo, né, a deputado federal?
Pois é, olha, Ana Lúcia, minha expectativa é das melhores possíveis. Sinceramente, em função do que eu estou vendo, do que eu tenho andado, havia amadurecido e óbvio que isso não é uma vaidade pessoal, mas é a construção de todo um trabalho, não é? De um período que nós tivemos aqui no Parlamento Gaúcho, onde eu tive sempre posicionamento, não é isso? Eu sempre digo, não sou dono da verdade, por isso, mas eu sempre externei de que lado eu estava, o que eu defendia, não é? Então, tudo isso nos levou a, de fato, estarmos no páreo, como se diz, não é? Mas tem que andar muito, o Rio Grande do Sul é muito grande, não é? Então, muitas vezes a gente gostaria de estar em mais lugares mais vezes, mas é quase que impossível. Eu não tenho quase que visto meus filhos. Eu cheguei ontem à meia-noite, vi o João Pedro hoje porque acordei ele às 6:30 e já saí, estou aqui no meu gabinete porque é a rotina, né, de parlamentar que precisa seguir e também do pré-candidato.
Acabamos perdendo aqui o contato com o deputado Sérgio. Acho que voltou nossa conexão. Deu uma queda aqui, deputado, mas já estamos ok de novo.
Pois é, viu, Ana e Taliana, eu estou muito confiante, não é? E esse período, Ana Lúcia, tanto para o candidato, quanto especialmente, eu sempre tenho insistido isso, para todos nós, não é, eleitores, ele precisa ser um período de reflexão e de noção de quanto a política é importante, ela é fundamental, e mais do que tudo, de quanto a nossa decisão, porque passa pela nossa mão, a eleição vai acontecer. Se nós não formos, se nós nos omitirmos ou deixarmos de exercer o direito, que tem que ser um direito, o dever do voto, vão estar ocupados todas as vagas, você pode ter certeza. Ninguém, aqueles que fazem mal especialmente, porque política não é algo mal, política é algo bom, eles não vêm de Marte nem do inferno. Na minha crença, o inferno alguns vão ir, merecem, não é? Mas não. É fruto da nossa consciência, ou do que deveria ser a nossa consciência. Então está nas mãos de todos nós. E agora é uma eleição muito ampla, né? Para presidente, para governador, para senador, deputado federal, deputado estadual. Então é isso que nós temos que pensar, não é? Na oportunidade que está nas nossas mãos de mudar o que a gente vê por aí, o que vê de errado, e de manter aquilo que está dando certo, ou quem tem trabalhado de acordo com a gente, com o que a gente pensa, né? Então esse é um período muito interessante. Eu gosto muito do período eleitoral, justamente por isso é a possibilidade que a gente tem de conversar com mais franqueza, ainda mais transparência sobre a escolha que vamos fazer, né? E isso, então, me deixa, junto com esse período que eu estou deputado, porque eu sou advogado, né? E eu sempre faço questão de fazer essa referência, né? Me deixa muito tranquilo para seguir nessa caminhada aí, olhando esse novo espaço que eu espero que a partir de 2023 a gente possa voltar a conquistar, especialmente para Marau e por toda a nossa região, que há muito tempo não tem um representante no Congresso Nacional.
Muito bem, nós vamos acompanhando, né, então, o desenrolar de toda essa trajetória. Mas, deputado, precisamos falar sobre um assunto que foi notícia ontem também, de interesse nacional e principalmente da agricultura, né? Ontem teve o lançamento do Plano Safra, você acompanhou, o que achou sobre?
Olha, eu acredito que essa é a linha, né? É a maior, digamos assim, oferta de dinheiro, de incentivo ao setor primário, e tem que ser assim, inclusive no momento que nós passamos por um divisor de água e que aumenta a responsabilidade do Brasil como garantidor da alimentação mundial, até, e eu não estou exagerando, em função da guerra, especialmente desse pós-pandemia, né? Então, tudo que o Estado puder fazer, ele tem que fazer para auxiliar os produtores rurais, e no nosso caso do Rio Grande do Sul, com mais razão ainda em função da estiagem que passamos, né? Tem uma frase que diz que os países ricos não são ricos porque incentivam o agronegócio, não incentivam o agronegócio, perdão, porque são ricos, mas são ricos porque incentivam o agronegócio. Essa é a grande verdade, né? E o Brasil, além da responsabilidade de ser o celeiro mundial de alimentos, tem no setor primário, no seu agronegócio, a chave para um futuro fantástico, para o futuro de ser uma superpotência mundial, né? Então, eu creio que foi uma medida adequada. Pena que muitas vezes ela tarda, né? E isso nos deixa a todos, ainda mais quem convive, lida e atua nessa área, um pouco inseguros, né? E eu ainda sonho com o dia que o Brasil possa fazer um plano, né? Que permita ver anos na frente, né? Que não espere todo ano para saber como é que vai ser isso ou vai ser aquilo, que muda todo ano, né? E eu acredito que tinha que ser algo com um pouco mais, digamos assim, de estabilidade, no sentido de você poder planejar não só essa safra, mas as próximas, né? Mas quem sabe a gente no futuro conquiste isso, tá aí também, quem sabe uma missão, um trabalho, um objetivo, enfim, que a gente possa contribuir. Mas o plano anunciado agora, ele é bom, o volume é recorde, não é? Então eu acredito que estamos no passo certo. O Brasil precisa cada vez mais olhar, e especialmente a Fazenda, né? O Ministério da Fazenda, olhar para o Ministério da Agricultura, para o nosso agro, pequeno, médio, grande, né? Para que a gente possa, de fato, incentivar e promover essa nossa vocação de fundamental importância mundial, que é de produzir alimentos.
Deputado Sérgio, algum outro assunto que queira deixar aqui para o nosso ouvinte, também a sua agenda agora para os próximos dias?
Bom, Ana, eu só a expectativa que a gente tem, ontem mesmo fiz uma manifestação sobre isso com relação a essa questão da diminuição da carga tributária para reduzir o valor dos combustíveis, né? Eu não preciso aqui sublinhar que sempre fui um ferrenho defensor da diminuição de impostos, né? E agora o governo federal propôs, né, e foi aprovado já pelo Congresso, a limitação em 18% da tarifação de todos os combustíveis. Lastimavelmente, o governo do estado é um dos signatários, junto com mais 10 estados, todos lá do norte e nordeste, né, de uma ação para tentar rever isso, porém, o governo do Rio Grande do Sul, acertadamente, em paralelo, então a gente tem que criticar aquilo que precisa ser criticado, mas também elogiar o que merece ser elogiado, né? Está propondo, com relação ao diesel, uma fórmula que vai reduzir na bomba o valor. Então, vamos ver o que vai acontecer, mas eu espero, sinceramente, que as duas coisas possam acontecer junto, porque elas são fundamentais, elas não se confundem. A questão do diesel, o preço já extrapolou qualquer patamar de razoabilidade, e você sabe que ele repercute em tudo, né? E com relação aos demais combustíveis, eu creio que a limitação em 18%, ao invés dos estados perderem a arrecadação, eles vão aumentar a sua arrecadação, porque as pessoas tendo um pouco mais de condição, em função do preço ficar mais acessível, obviamente que aumenta o consumo, e isso gera um círculo virtuoso. Então, como eu disse ontem, vamos aguardar, cobrando que assim seja. E com relação à agenda, ela segue a milhão, a mil pelo Rio Grande do Sul, a mil pelo Brasil, né? Eu hoje tenho uma reunião aqui na Comissão de Finanças, que é importante, nós vamos tratar de emendas aí ao plano, meu Deus do céu, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? E depois à tarde eu saio em roteiro, depois do início da sessão, e sigo durante esse final de semana todo. Eu vou a Vacaria, Tapejara, Igrejinha, Parobé, não nessa ordem, eu estou me lembrando dos municípios, né, que eu estar presente, Novo Hamburgo, e a partir da semana que vem, da mesma forma, né, na segunda e terça-feira aqui, reuniões em Porto Alegre, sessão normal, e conciliando depois, nas quartas à noite em diante, com roteiros. Né, a correria é grande, eu tenho certeza que esses 90 dias vão passar rápido e com certeza nós vamos chegar lá no final, comemorando, se Deus quiser, uma caminhada exitosa.
Bom, e nós te desejamos, então, boa sorte nessa caminhada, uma boa campanha também. Agradecemos mais uma vez a sua participação por aqui.
Taliane, Ana, eu que agradeço a vocês, a tua Rádio Alvorada e especialmente a todos que nos acompanharam aí nesse período. Agora é um até breve, né, 90 dias, mas que todos fiquem atentos aí à campanha política, se envolvam, porque é fundamental. Nós vamos decidir não só os próximos 4 anos, né, mas o futuro. Então, que Deus siga nos iluminando, nos abençoando e que sigamos sempre com fé na vida e fé no trabalho.
Um abraço, deputado Sérgio. Até logo mais.
Um grande abraço. Até logo mais.